estão disponíveis em mais de 170 unidades básicas de saúde. O médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília, André Bon, explicou que as crianças são as mais afetadas pela doença, por isso a importância da imunização.
As crianças são, sim, a faixa etária mais acometida por conta do seu sistema imunológico menos preparado para se defender. Diversas vacinas do calendário básico da infância são vacinas que protegem contra bactérias que causam a meningite. Por exemplo, a vacina pneumocócica, a vacina meningocócica, a vacina contra hemófilos, influenza, como também algumas vacinas de vírus, como, por exemplo, vacina contra a caxumba, que está na vacina tríplice viral, que é uma das principais causas de meningite viral.
Neste primeiro semestre, 8 pessoas morreram no DF pela doença que atua como um processo inflamatório atingindo as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e parasitas. A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca e erupções cutâneas. Em crianças, os sinais podem ser irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e vômitos. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Já está valendo a lei que obriga padarias, farmácias e lojas a disponibilizarem banheiros de forma gratuita aos clientes. Para aqueles que se negarem a oferecer ou ainda cobrarem pelo uso do espaço, a norma prevê advertência, multas de até R$600 e suspensão do alvará de funcionamento em caso de reincidência. A medida vale para todo o DF, embora o Distrito Federal já tivesse legislação que garantia o acesso a banheiros em alguns estabelecimentos, como supermercados e agências bancárias. A nova lei agora amplia essa obrigação para o comércio de forma geral. A nova regra determina que qualquer restrição ao uso dos banheiros só poderá ocorrer por motivos de ordem técnica e proíbe discriminação. Também exige que as instalações atendam a normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para o advogado Fábio Souto, não há um consenso se seria ou não competência do Distrito Federal legislar sobre o tema.
Não há consenso acerca da constitucionalidade da nova legislação. Os seus defensores dizem que, por se tratar de matéria afeta ao consumo, o Distrito Federal tem sim competência para legislar sobre o tema e que o objetivo da lei é trazer dignidade aos consumidores no ambiente de consumo. De outro lado, aqueles que são contra a nova legislação dizem que fere a livre iniciativa, direito de propriedade, e que seria competência exclusiva da União legislar sobre o tema.
A lei também acendeu o alerta para a segurança nos estabelecimentos. Para o presidente do Sindicato das Farmácias, Erivan Araújo, essa é a principal preocupação do setor.
Para nós, o segmento farmacêutico traz uma grande preocupação. Já somos vítimas de vários tipos de assaltos e com essa lei, quando eu permito que qualquer um que se apresente como cliente numa loja, eu estou abrindo portas para os marginais, para os bandidos. Então o bandido chega no balcão de uma farmácia diz que é cliente e quer usar o banheiro. Sou obrigado a permitir que esse indivíduo adentre ali no estabelecimento.
Em nota, FEComércio DF pediu esclarecimentos sobre a aplicação da regra em estabelecimentos de diferentes portes, especialmente aqueles instalados em imóveis antigos ou com limitações estruturais, e manifesta preocupação com os impactos operacionais e financeiros da medida. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que obriga a Associação dos Compradores, Moradores e Lojistas do Edifício Mirante do Parque, em Águas Claras, a permitir o acesso de lojistas, funcionários e clientes aos banheiros localizados na área comum do térreo do empreendimento. Um comerciante e a distribuidora de bebidas que ele administra acionaram a Justiça após terem o acesso ao banheiro do prédio bloqueado. Eles afirmam que a loja não possui banheiro próprio e que sempre utilizaram o sanitário da área comum com autorização da administração por meio de tags de acesso. Já a associação responsável pelo local alegou que o bloqueio ocorreu porque o cadastro de acesso não estava regularizado e que a medida foi adotada para reforçar a segurança do prédio. Ao analisar o caso, a turma entendeu que a finalidade de garantir a segurança é legítima, mas que o controle de acesso às áreas comuns deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ficou comprovado nos autos que os lojistas possuem um cadastro atualizado junto à administração e haviam adquirido as tags de acesso, o que afastou a alegação de ausência de identificação. Segundo o relator do caso, obrigar comerciantes e clientes a depender da autorização de terceiros para utilizar o banheiro representa uma restrição sem justificativa, além de violar condições básicas de trabalho e a dignidade da pessoa humana. O colegiado também manteve a multa diária de R$ 500, limitada a 5 mil, em caso de descumprimento da decisão. O julgamento foi unânime. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Valdemir, nosso ouvinte, que nos acompanha em Biguaçu, está com 54 anos, mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Ele diz assim: eu treinava todos os dias, fazia ciclismo, 30 quilômetros, corrida, 5 quilômetros e musculação. Segui uma dieta rica em proteínas, pobre em carboidratos, porque já fui obeso. Na minha última avaliação, descobri que perdi massa muscular, pois meu corpo estava usando músculo como fonte de energia. Reduzi os treinos, passei a dormir uma hora a mais, mas mantive a mesma alimentação. A pergunta dele: estou no caminho certo?
Bom dia, Valdemir. Primeiro, Milton e Cássia, parabéns por ele identificou, né, um problema aí que antes que se tornasse um grande problema. O que aconteceu com o Valdemir é que relativamente muito comum. As pessoas treinam bastante, é só que restringe aí a energia, que é principalmente o carboidrato. Os carboidratos são o principal combustível para os exercícios de alta intensidade, como corrida, ciclismo e até para musculação. Aquele forma, aquele glicogênio muscular que ajuda no estoque de energia. Quando a ingestão é insuficiente, por um período prolongado, o organismo tem que pegar energia de outro local. E de onde que ele faz isso? Ele tira do músculo. Então as proteínas do músculo, elas viram energia. E a gente chama isso de neoglicogênese. Ela transforma, a proteína se transforma em glicose para dar energia para conseguir executar aí os treinos. Ele acertou muito em aumentar o tempo do sono. O sono melhora ali a recuperação muscular, ajuda na produção de hormônios, né, como o hormônio de crescimento, testosterona. Agora, reduzir o treino pode ainda não resolver o problema, Milton. O mais importante, ele tem que revisitar aí a alimentação. Uma dieta rica em proteína é fundamental, como ele já faz, mas não substitui a necessidade do carboidrato. Eles precisam estar presentes na quantidade, pelo menos adequada, ou antes e depois, ali, pelo menos do treino, para fornecer energia que ele precisa para poupar a musculatura. Então, vale lembrar que uma pessoa que já foi obesa, é muito comum ter medo de carboidrato. A gente fala que as pessoas ficam carbofóbicas. Não precisa ter medo de carboidrato, Cássia. O que a gente precisa ter ali é sincronizar ali a necessidade que ele gasta de energia, então a quantidade de carboidrato, esse carboidrato ser de uma boa qualidade, dessa forma ele consegue comer carboidrato, um bom carboidrato na hora certa e na quantidade adequada. Então, qual que é a orientação no caso do Valdemir? Mantenha a musculação, ela é essencial para manter a massa magra, ajuste esse carboidrato na quantidade necessária, prioriza o sono como ele já está fazendo. Agora, se ele voltar, não é para ele diminuir o treino dele para não perder músculo. Na verdade, ele tem que adequar a alimentação dele. Então, procurar um nutricionista, um médico de esporte, alguém que faz essa adequação, não diminuir o exercício. A não ser que ele precise diminuir o exercício para aumentar o sono. Aí tudo bem, acho que dá para... Tanto que ele já treina, é o suficiente. Não precisa treinar tantas horas, né? Então, acho que ajustar a hora de sono é muito importante, como ele já fez. Mas o mais importante é pegar um profissional para que ajuste a quantidade de energia, ou seja, de carboidrato na dieta, sem medo, tá? Sem medo, Valdemir, de comer carboidrato. E com certeza aí você vai conseguir ajudar a preservar a sua massa magra.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Até amanhã.
Até amanhã. Bom dia a todos.
Até.
6:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O governo vai receber hoje representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir medidas de mitigação ao tarifaço americano. No primeiro dia de vigência da nova sobretaxa, o presidente Lula assinou uma medida provisória que libera 18 bilhões e meio de reais para socorrer empresas afetadas. A Defesa do Rio Grande do Sul confirmou que mais de 1.000 pessoas precisaram sair de casa em razão das chuvas intensas que atingem o estado desde a última semana. O número de municípios afetados pelos temporais chegou a 169. Cidades como Paraí e Passo Fundo registraram acumulados de chuvas superiores a 170 milímetros em apenas 24 horas. As cheias provocaram alagamentos, quedas de barreiras e bloqueio em rodovias estaduais e federais nas regiões da Serra, Vale do Taquari Central e Fronteira Oeste. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai divulgar nesta quinta-feira o relatório final sobre a queda de um avião da Voepass no interior de São Paulo em agosto de 2024. O documento apresenta o detalhamento técnico e os fatores que contribuíram para o acidente. Na ocasião, 62 pessoas morreram. O CENIPA fará uma reunião reservada com os familiares das vítimas para detalhar as conclusões. O relatório tem caráter preventivo e não aponta culpados, nem atribui responsabilidades civis ou criminais, mas servirá de subsídio para o inquérito conduzido pela Polícia Federal. No horário de Brasília, 6:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
E 34.
Refletir para viver, com Rosandro Klingey.
Se existisse uma empresa que apagasse memórias, o que você pagaria para esquecer?
Eu não sou a ideal, Joe. Eu sou uma mulher neurótica que procura um pouco de paz. Não sou perfeita.
Eu não consigo ver nada que eu não goste em você.
Mas vai ver.
Agora eu não consigo.
Mas vai ver. Né? Vai acabar achando alguma coisa. Eu vou ficar entediada e sufocada porque é assim que acontece comigo.
Tudo bem.
Tudo bem.
O cinema já fez essa pergunta. No filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, estrelado por Jim Carrey, uma empresa apaga pessoas que lhe machucaram da sua cabeça. Terminou um relacionamento e ficou doendo. Você vai lá, dorme, acorda sem aquilo. O personagem contrata o serviço para apagar a mulher que amou. No meio do processo, com a memória já sendo deletada, ele se dá conta de que quer parar. Apagar a dor apagava junto tudo que valeu a pena. A dor vinha grudada no amor. Tirar uma levava a outra. Semana passada, a inteligência artificial recriou o gol mais bonito de Pelé, aquele que ninguém filmou. O que só existia na memória de quem viu, a máquina trouxe de volta em imagem. A gente se emociona, claro. Comemora recuperar o que sumiu. Fico pensando no contrário. E o que ficou? Quanto a gente pagaria para apagar a cena feia que insiste em voltar? Trauma é isso. Um filme que roda sozinho, na hora que ele quer, sem legenda, sem controle remoto. Bessel van der Kolk escreveu um livro cujo título já diz tudo. O corpo guarda as marcas. A memória do trauma é diferente das outras. As outras você acessa quando quer. Já o trauma, ele que te acessa quando ele quer. Se a empresa do filme existisse, a fila real seria de gente querendo esquecer medo, abuso, violência, abandono. Memória que é dor do começo ao fim, sem nenhuma parte boa para preservar. E mesmo assim ficaria o nó. Junto com a dor, a gente perderia o aprendizado. A marca que machuca é a mesma que ensina a não voltar lá. Então temos uma pergunta. Uma vida sem nenhuma cicatriz seria mais leve? Talvez. Só que teria um problema. Seria uma vida que não aconteceu, cujas lições dolorosas poderiam se repetir por termos resolvido apagar, junto com a dor, as lições que os eventos nos trouxeram. Ainda assim, é compreensível nosso esforço por querer esquecer. É compreensível e humano.
Esse é o Rossandro Klingey, que hoje nos deixou com vontade de assistir de novo O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Se você quiser ouvir novamente esse comentário, vai lá no nosso site cbn.com.br.
6:37 agora, da hoje aqui no Jornal da CBN, nós teremos mais um capítulo da série 50 Debates para o Brasil. E vamos trazer para a nossa conversa tema relacionado à segurança pública, que é das maiores preocupações dos brasileiros, e todas as pesquisas têm mostrado isso com muita clareza. Aliás, até pela dimensão desse tema, nós iremos debater diferentes assuntos relacionados à segurança pública. Nós vamos começar hoje com aquela discussão em torno da utilização de câmeras corporais por policiais. Nossos convidados são o Coronel José Vicente e a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Os debates acontecem sempre logo depois das 8:30. 6:38.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
A indústria está presente, é inovação. Está em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Está presente em nossa vida, para todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria da gente. gente. A indústria é mais. A indústria é pra gente. A indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
A indústria tá presente, é inovação.
No Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h40.
A Polícia Civil do DF prendeu nesta quarta-feira João Carlos dos Santos, de 58 anos, acusado de estuprar dois irmãos de 8 e 9 anos em São Sebastião. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos 5 celulares e um pote com diversos dentes que aparentam ser de crianças. Um terceiro caso também está sendo investigado pela polícia. De acordo com o delegado Tiago Peralva, os abusos começaram no final do ano passado e o suspeito usava comida, livros infantis, lápis de cor e brinquedos para atrair as vítimas. Uma das crianças relatou abusos recorrentes durante cerca de 7 meses. Segundo as investigações, um homem tinha uma relação de amizade e proximidade com alguns familiares das crianças, já que eles moravam relativamente perto, no bairro de São Bartolomeu, em São Sebastião. Os familiares das vítimas denunciaram o homem à polícia no mês passado, após as crianças contarem dos abusos. O delegado Peralvo informou que os objetos encontrados na casa do homem reforçam a estratégia para ter contato com as crianças.
O que ficou evidenciado é que ele realmente encontrava as crianças e buscava atrair elas, convidando para brincar, convidando para dar brinquedo, convidando para dar comida. Quando via as crianças pela rua, muitas vezes indo e voltando de escola, etc e tal. Durante o cumprimento, nós evidenciamos todo esse cenário, né? E é um local incompatível com quem reside, porque este investigado, ele mora sozinho, ele não tem filho, ele não tem sobrinho, não tem familiar de idade para que utilizasse aqueles materiais encontrados na residência, sabe?
Segundo o delegado, o investigado confirmou que mantém relação próxima com as crianças e que as recebeu em casa diversas vezes, porém, negou a acusação de crime sexual. Em 2019, o investigado chegou a ser agredido por moradores da região em represália às acusações de estupro e aliciamento de crianças. Reportagem Marina Dantas.
Até o fim deste mês, o ICMBio fará atividades com uso de fogo na Floresta Nacional de Brasília e no Parque Nacional de Brasília, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é reduzir o combustível de forma controlada ao fazer a confecção de aceiros de forma planejada. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver a emissão de fumaça, bem como movimentação de equipes, equipamentos e viaturas. Segundo o ICMBio, as unidades de conservação não ficarão fechadas para visitação, porém, recomenda-se aos visitantes que evitem as áreas de realização das atividades sinalizadas. O DF está com alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade. Segundo o INMET, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%. A princípio, o aviso prevê baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Jornal da CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN. We'll be right back.
O vice-presidente Geraldo Alckmin reafirmou que o governo federal não descarta acionar a lei da reciprocidade em resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Mas a prioridade é manter as negociações e evitar uma guerra comercial. No mesmo evento em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas disse que o Brasil deve apostar exclusivamente na negociação, sem adotar qualquer tipo de retaliação.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal não descarta acionar a lei da reciprocidade em resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, mas reforçou que a prioridade é manter as negociações e evitar uma guerra comercial. Em agenda na capital paulista, Alckmin disse que novas reuniões com os setores afetados estão previstas e afirmou que o governo continuará negociando enquanto busca novos mercados para as exportações brasileiras. Segundo o vice-presidente, a tarifa de 25% é injusta, já que a alíquota média cobrada pelo Brasil sobre produtos americanos é de 3,1%.
Não tem retaliação, né? A ideia não é fazer retaliação. A ideia é buscar solução, né? A lei de reciprocidade é um instrumento importante que o governo tem para avaliar, adequar, enfim.
Está na mesa.
Está na mesa, mas esse não é o objetivo. O objetivo não é fazer guerra comercial. O objetivo é resolver o problema. No que depender do Brasil, a expectativa é essa.
Questionado sobre a atuação de Flávio Bolsonaro nas tratativas com autoridades americanas, Alckmin evitou citar o senador, mas afirmou que alguns maus brasileiros levam informações erradas, equivocadas, prejudicando a economia brasileira, as empresas e os empregos. Também presente no evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou pela primeira vez sobre o novo tarifaço. Como a CBN mostrou, aliado de Flávio Bolsonaro, o governador vinha evitando se manifestar publicamente sobre o assunto desde o anúncio da nova taxação. Nesta quarta-feira, defendeu que o Brasil mantenha as negociações com os Estados Unidos e descarte uma resposta baseada na lei da reciprocidade.
O caminho é negociar, continuar negociando. Não faz sentido nenhum a aplicação de lei de reciprocidade, porque eu acho que a gente só agrava a situação, não vai ganhar nada com isso. Então é importante que a negociação seja continuada, né? que ela não pare, que ela não cesse, dê espaço para negociar. Então eu acho que o que o Brasil tem que fazer é continuar negociando.
Tarcísio também afirmou que o Estado de São Paulo pode adotar medidas para reduzir os impactos do tarifaço sobre as empresas exportadoras, como a antecipação da liberação de créditos de ICMS para reforçar o fluxo de caixa das empresas, além de acompanhar as linhas de crédito anunciadas pelo governo federal e avaliar pedidos do setor produtivo, como redução de juros e mudanças nas operações de crédito. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Em seguida, a gente conversa com Walter Fanganello Mairovid, aqui no Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
6h49.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a retirada imediata de circulação de todos os lotes do suplemento alimentar Magnésio L-Treonato, 1.000 miligramas, da marca Natural Sempre. A ação foi realizada após uma apuração do Ministério Público do DF, que apontou que o produto apresentava ingrediente não autorizado e falhas graves na rotulagem. Entre as principais irregularidades encontradas está o fato de que o produto contém um ingrediente que não é autorizado para uso em suplementos alimentares no Brasil, o que representa uma infração sanitária considerada grave. O rótulo também traz informações contraditórias sobre a presença de glúten, o que pode confundir o consumidor e colocar em risco pessoas com doença celíaca. Além disso, a embalagem faz promessas de melhorar a memória e outras funções do cérebro, o que não é permitido para esse tipo de produto. Além de determinar a retirada do produto do mercado nacional, a Anvisa pede a suspensão do uso, da fabricação, distribuição e propaganda do magnésio L-treonato. Uma passageira de uma motocicleta morreu na tarde desta quarta-feira após um acidente envolvendo a moto em que estava e uma caminhonete na BR-070, nas proximidades da divisa entre o DF e o município de Águas Lindas de Goiás, antes da unidade da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando as equipes de socorro chegaram ao local, bombeiros de Goiás e uma ambulância do estado já prestavam os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta e ao motorista da caminhonete. A passageira da motocicleta sofreu ferimentos graves e morreu no local antes de ser encaminhada a uma unidade de saúde. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas. Após o atendimento da ocorrência, a rodovia permaneceu sob os cuidados das autoridades competentes para a realização da perícia e demais procedimentos legais. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fandaniello Mairovic.
Muito bom dia, Walter Fandaniello Mairovic.
Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes, e boa jornada, Cássia, nesta esmeraldina manhã.
É, esmeraldina manhã, ótimo dia para você também, Mairovic.
Ô, Milton, pelo calendário eleitoral, no próximo 5 de agosto, terminará o prazo para as realizações das convenções partidárias. E dessas convenções sairão os nomes dos candidatos. No sábado próximo, deverá, por exemplo, ser confirmada a candidatura de Eduardo Bolsonaro. Atenção, dia 15 de agosto, isso é importante, terminará o prazo para o registro eleitoral dos candidatos. Teremos então, Milton, e pela Justiça Eleitoral, a aferição, a verificação da elegibilidade dos postulantes. Por exemplo, a condenação criminal definitiva, enquanto durarem os seus efeitos, impede o registro da candidatura. E, como sabemos, a lei da ficha limpa representa obstáculo intransponível para o registro do candidato. Mas, Milton, existe uma zona cinzenta, onde os que desprezam a democracia e o Estado de Direito atuam e abusam. A respeito disso, abuso, atuação ilegítima, num evento com a presença de embaixadores, Flávio Bolsonaro desinformou a respeito de urnas eletrônicas que serão utilizadas. Lógico, no interesse de influenciar eleitores mal informados, tumultuar e desacreditar a Justiça Eleitoral. No resumo, Milton, o Flávio Bolsonaro afirmou que as urnas eletrônicas empregadas pela Justiça Eleitoral brasileira têm a mesma origem das urnas fabricadas pela empresa venezuelana Smartmatic. E estas urnas da Smartmatic foram usadas, segundo a CIA e disse Flávio, em fraude nas eleições venezuelanas. Flávio, na verdade, voltou, Milton, a repetir irresponsavelmente o discurso do pai Jair. E ele, Flávio, já tinha colocado sob suspeita as urnas quando, há poucos dias atrás, discursou nos Estados Unidos em evento que reuniu radicais de direita. Caso Flávio já estivesse com o pedido de registro protocolado, Milton, ele poderia ter tido indeferido a sua pretensão, ou até ter tido cancelado o registro da sua candidatura pela difusão de fake news, de mentiras, de inverdades. Caso já estivesse em curso a propaganda eleitoral, o Flávio teria cometido o crime eleitoral tipificado no artigo 323 do Código Eleitoral. É crime eleitoral, Milton, está na lei, divulgar na campanha fatos inverídicos com capacidade de influenciar o eleitor.
Então, tudo indica que não foi um acaso ele ter escolhido esse momento e esse evento para difundir mentiras sobre as urnas eletrônicas.
Sim, Cássia. Aliás, ele repetiu o discurso que ele já tinha feito nos Estados Unidos. Então, é reincidente. Flávio, Cássia, lógico, sabia que se aproveitava da presença de embaixadores para voltar a colocar sob suspeita a futura eleição presidencial. E mais uma vez colocar o pai Jair como tendo sido vítima de eleições fraudadas. Flávio Bolsonaro só não teve a coragem de manter essa sua afirmação. Covardemente, Flávio colocou o rabo entre as pernas e se retratou, Cássia. No quesito covardia, ele imitou o pai. Afinal, como ensina o povo, os que saem aos seus nunca, nunca degeneram. O ponto, Cássia, é que o Flávio desrespeitou princípios constitucionais e legais que regem as eleições, desprezou a democracia e o Estado de Direito. Temos a respeito vários princípios aplicáveis no direito eleitoral. Por exemplo, o da soberania popular, o princípio republicano, o princípio da liberdade do voto. O Flávio violou descaradamente o princípio da lisura das eleições. Procurou, como pré-candidato, colocar em dúvida a eleição futura e a imparcialidade da Justiça Eleitoral. Por isso, Cássia, mediante provocação de partidos e do próprio Ministério Público, deveria, pela Justiça Eleitoral, ele ser advertido. um tipo cartão amarelo para não continuar a ser leviano, mentiroso e parar com as suas costumeiras canalices. Obrigado.
Muito obrigado. Walter Fanganello Mairovit, um bom dia. Até mais.
Bom dia, até.
Até. 7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Rio de Janeiro concentra 40% dos roubos de medicamentos no Brasil. É o que revela a Abradmex, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionais e Hospitalares. A situação apresenta riscos de desabastecimento e impacto na saúde dos pacientes. Uma operação contra o crime realizada nesta semana revelou um mercado clandestino em expansão. O aumento dos roubos, especialmente de remédios caros, pressiona custos com segurança e seguros e pode afastar distribuidoras do estado do Rio e afetar a competitividade empresarial. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, será submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula. Segundo a equipe do artista, o procedimento já estava previsto, a recuperação deve ser rápida e a agenda de shows não terá alterações. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um orçamento recorde de defesa. O valor chega a US$ 1,150 bilhões. O texto teve 216 votos favoráveis, 212 contrários e ainda tem de passar pelo Senado. Os parlamentares democratas se opuseram ao montante autorizado para o Pentágono em um momento em que o presidente Donald Trump e aliados cortam gastos relacionados a programas sociais. O Partido Democrata também é contra a guerra no Oriente Médio, que até o momento custou US$ 37,5 bilhões aos cofres americanos. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 23 de julho de 2026. E nós começamos com as informações de Brasília. Felipe Igreja, bom dia para você.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. O presidente Lula anunciou ontem a liberação de 18,5 bilhões de reais em crédito para as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A nova etapa do Brasil Soberano pretende ampliar o apoio às empresas exportadoras e também setores prejudicados pelos impactos da guerra no Oriente Médio. Do total, R$13,5 bilhões serão destinados por meio de recursos do Tesouro Nacional, enquanto outros R$5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES. O financiamento deve atender empresas de setores como aço, alumínio, automotivo, madeira, máquinas, fertilizantes, farmacêutico, têxtil e minerais críticos, além de exportadores afetados pela redução dos embarques para o Golfo Pérsico. A liberação dos financiamentos será definida conforme a demanda de cada segmento, com regras elaboradas por um comitê interministerial. Durante o anúncio, o presidente Lula disse que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que não irão aos Estados Unidos e afirmou que o país está buscando novos mercados.
Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que fazendo a taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir. O que é que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar.
Entre as exigências para acesso ao crédito do Brasil soberano está a manutenção de parte dos empregos, embora os empresários defendam uma flexibilização dessa contrapartida. Apesar disso, a medida agradou setores como o de maquinário. O presidente da ABMAC, José Veloso, acredita que haverá demanda para a proposta apresentada.
18 bilhões parece ser um recurso suficiente, né? A notícia é boa, vai ajudar bastante. Eu acredito que vai ter demanda e o recurso é bastante interessante e a rapidez que o governo lançou o programa. Então, a avaliação é positiva.
O governo mantém negociações diplomáticas para tentar evitar uma nova tarifa de 12,5% que poderá ser anunciada pelos Estados Unidos na sexta-feira no âmbito da investigação comercial da seção 301. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a expectativa é que eventual taxação atinja todos os setores. A estratégia agora é evitar que a tarifa seja cumulativa. Milton.
As informações foram do Felipe Igreja.
O preço do petróleo Brent voltou a disparar e ultrapassou hoje a marca de US$ 96 por barril, atingindo o maior patamar desde o início do mês passado. A alta reflete o nervosismo dos mercados globais com a intensificação dos ataques na guerra entre os Estados Unidos e o Irã e o risco contínuo à oferta da commodity. O principal fator de pressão sobre as cotações é a restrição ao tráfego de petroleiros no Estreito de Hormuz, rota marítima por onde passam cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural consumidos no mundo. Após a 12ª noite seguida de bombardeios americanos contra alvos iranianos, o temor de interrupções prolongadas no abastecimento segue em alta. O aumento nos custos de energia pressiona os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, a manter os juros elevados por mais tempo para conter a inflação, o que gera cautela nos mercados financeiros internacionais.
Agora são 7h08, nós falamos ao vivo do Rio de Janeiro, com o repórter Diogo Bugalho, que tem informações sobre as homenagens a Luiz Carlos Barreto, que morreu ontem aos 98 anos. Diogo Bugalho.
Milton, vai ser enterrado nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro o produtor e cineasta Luiz Carlos Barreto, que, como você disse, morreu ontem aos 98 anos de idade. O velório vai ser aberto ao público logo mais às 11 da manhã no Palácio da Cidade, zona sul aqui da capital fluminense. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Nome lendário do cinema brasileiro, o produtor, diretor e fotógrafo estava internado desde terça-feira e não resistiu a complicações pulmonares. Ao longo da carreira, Barretão participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor nos anos 60 e ajudou a levar às telas clássicos como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Vidas Secas. Nas últimas horas, inúmeros profissionais da cultura prestaram homenagens a Luiz Carlos Barreto. Um deles foi o diretor e produtor Andrusha Waddington, que falou que a CBN destacou a relevância do Barretão, como era carinhosamente conhecido, para a formação da identidade do cinema nacional.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas, inventando e reinventando a maneira de fazer cinema no Brasil. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz. Muito obrigado por tudo.
Barretão também foi o responsável por impulsionar a carreira de grandes nomes aí da dramaturgia. Um deles foi Marcos Palmeira, que também fez a sua homenagem ao produtor.
Muito triste, né? Uma referência forte do cinema brasileiro, da nossa cultura, lutou tanto pelos direitos do cinema, né? Pela valorização do cinema nacional. A minha carreira mesmo, eu devo muito a ele, né? No início, acho que ele, né, foi um grande entusiasta, assim, do meu trabalho.
Nascido em 1928 em Sobral, no interior do Ceará, Luiz Carlos Barreto se mudou para o Rio de Janeiro em 1947, aos 19 anos, e começou a trabalhar como repórter e fotógrafo, mas logo migrou para o cinema. Ele fundou a produtora LC Barreto em 1963, empresa aí que existe até hoje e foi a responsável por levar às telonas grandes clássicos do cinema nacional. Na vida pessoal, ele conheceu a companheira de toda a vida, Lucy Barreto, em 1952 e casou com ela em 54, 2 anos depois. Eles tiveram os filhos Bruno, Fábio e Paula Barreto, todos envolvidos com cinema. Paula é quem hoje comanda a produtora, enquanto Bruno segue trabalhando como diretor. Fábio também foi diretor, mas sofreu um grave acidente de carro em 2009 e morreu 10 anos depois, em 2019. Barreto deixa, portanto, a esposa Lucy, os 2 filhos e 9 netos. Milton.
As informações foram do Diogo Bugalho, no Rio de Janeiro, agora que são 7h11.
Do Rio de Janeiro, vamos agora a Campinas, em São Paulo. Temos informação sobre o relatório final, sobre a queda do avião da Voepaz, queda que aconteceu em 2024, no interior de São Paulo. E o Felipe Pereira tem os detalhes para a gente. Bom dia, Felipe.
Oi, Cássia, bom dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, divulga hoje o relatório final sobre a queda do avião da Voepaz em Vinhedo. Acidente que, eu lembro, aconteceu em 9 de agosto de 2024 e matou 62 pessoas. Antes da divulgação pública, o documento vai ser apresentado aos familiares das vítimas. Depois, às 5 horas da tarde, os investigadores concedem uma entrevista coletiva em Brasília para detalhar as conclusões do trabalho. O relatório reúne o resultado de quase 2 anos de investigação técnica para identificar os fatores que contribuíram para a queda do ATR-72-500, que fazia o voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a apuração, o CENIPA analisou as caixas pretas da aeronave, reconstituiu o voo, examinou motores e sistemas de degelo, estudou as condições meteorológicas e avaliou registros de manutenção e documentos operacionais. Também foram feitas entrevistas com pilotos, mecânicos, despachantes e familiares dos tripulantes. Os investigadores ainda analisaram mais de 15 mil voos realizados por aeronaves do mesmo modelo da frota da companhia, além de testes em simuladores e um voo experimental com outro ATR-72-500. Segundo o CENIPA, foram examinados componentes responsáveis pelo controle dos sistemas da aeronave até as lâmpadas dos painéis para verificar quais estavam acesas nos momentos finais do voo. Antes da divulgação, o relatório passou por revisão de órgãos internacionais. O documento foi analisado pela agência francesa responsável por investigações de acidentes aeronáuticos, já que o ATR foi desenvolvido na França, e também pelo órgão canadense ligado ao projeto dos motores da aeronave. O CENIPA destacou que a investigação tem caráter preventivo, por isso o relatório não aponta culpados nem define responsabilidades civis ou criminais. O objetivo é identificar fatores contribuintes e emitir recomendações para aumentar a segurança da aviação. Paralelamente, a Polícia Federal tem uma investigação para apurar os possíveis crimes relacionados ao acidente. O inquérito está em fase final, aguarda a divulgação do relatório do CENIPA e pode ser encaminhado ao Ministério Público Federal. As famílias das vítimas também aguardam o encerramento da apuração criminal para avançar com medidas judiciais relacionadas ao caso. A queda ocorreu no quintal de uma residência em um condomínio no município de Vinhedo, aqui na região de Campinas. As 62 pessoas que estavam a bordo morreram. Nenhum morador da casa ficou ferido. O caso foi o acidente aéreo mais grave registrado no Brasil desde o ano de 2007. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Pereira.
Agora são 7 horas e 14 minutos, nós vamos até o Rio Grande do Sul. O estado vem enfrentando mais uma vez uma série de problemas com enchentes, cota dos rios subindo a níveis preocupantes, chuva forte em algumas regiões. E o Gustavo Gossen atualiza essas informações para nós agora de Porto Alegre. Bom dia, Gustavo.
Bom dia para você, Milton. Ouvintes da CBN, quase 170 cidades gaúchas registram danos. Desde o início dessas chuvas, ainda na quinta-feira passada, mais de 1.000 pessoas estão fora de casa no estado, conforme a última atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. 728 pessoas estão em abrigo, sua maioria 373 no município de Lajeado. Os demais municípios que registram desabrigados, Cruzeiro do Sul, Mussum, Estrela, Encantado, Santa Cruz do Sul, Arroio do Meio, entre outros também as pessoas que estão desalojadas. São 4 rios que estão acima da cota de inundação ainda. Rio Taquari, acima da cota em Arroio do Meio, Monte Negro e Lajeado. O rio Jacuí atingiu a cota de inundação em São Jerônimo e se aproxima da cota em Triunfo. O rio Caí também superou a marca de inundação em São Sebastião do Caí. Chegou a 11 metros e 42, mas agora está um pouco abaixo, em 10 metros e 18 centímetros. O rio Uruguai, em Iraí, que inunda acima de 8 metros, esse está bem acima, está em 11 metros e 61 centímetros. Essas águas desaguam aqui na bacia do Guaíba, em Porto Alegre. O nível do Guaíba em Porto Alegre, neste momento, 1,90 m. A previsão é de que atinja a cota de alerta, que é de 2,60 m, entre amanhã e sábado. A cota de inundação é de 3 metros. Aí o risco é de alagamentos, principalmente na região das ilhas. Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, 2 abrigos já estão preparados em 2 bairros em caso de necessidade. E em Eldorado do Sul, município vizinho e um dos mais atingidos lá na enchente de 2024, a Defesa Civil de Eldorado do Sul já iniciou o acionamento do plano de contingência para bairros nas regiões ribeirinhas. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Gustavo Gossen, ao vivo de Porto Alegre, agora que são 7 horas e 16 minutos.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
7 e 18.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Agora em Brasília, 7 horas 19 minutos. Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília.